Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Desde então foi um peregrinar sem tréguas. Viram muito, atravessaram regiões inóspitas, extensões selvagens, participando de caçadas temerárias, fazendo léguas sobre elefantes, experimentando o enjoo de mil paquetes, a indiferença de mil povos diversos, a monotonia das cidades desconhecidas, a dura insociabilidade dos hotéis, e o tempestuoso embate de todas as paixões humanas. E Filomena Borges tomou notas, escreveu meus apontamentos, criou gostopiolas e investigações, pelo estudo, enfim. Tornou-se filósofa e sentiu necessidade de compendiar em volume as impressões que recebia.
O Egito,
contava ela, depois de longas considerações filosóficas. Desenrolou-se debaixo de meus pés, triste como um sudário. Ajoelhei-me com o meu companheiro, era o Borges, defronte dos pés arruinados de Ibitambul e dos esborcinados templos de Fu. Percorri os imensos labirintos subterrâneos de Silcilis. O templo Dombos, vi os monumentos da ilha de Filo, contemplei a esfinge de Gizeh. Surgindo da areia ardente do deserto, como um fantasma de granito, que se ergue a meio de um estranho oceano, com os olhos de pedra fitos no levante, o ar atento e concentrado de quem escuda e de quem vira. Que esperas, tu sentinela do passado? Monstro? Que perscrutas com esse teu olhar imóvel de pedra? Minha alma, afirmava-la em outro ponto das memórias, como que se dilatou ao sopro embalsamado as melancólicas legendas do Oriente. Pareceu ouvir ainda, perdidos no espaço, os últimos ecos dos coros religiosos dos sacerdotes de Horus e o cântico venerando dos escribas reais. Ouvisse ou não ouvisse, o fato é que uma vez, depois da acostumada excursão pelas ruínas, ela tomou de repente as mãos do marido e perguntou-lhe em segredo, com a voz trêmula de comoção.
Meu amigo,
não sentes alguns sons dóceis e lamentosos que rumorejam neste vasto e profundo azul do deserto? O Borges vergou a cabeça para o lado donde vinha o vento, concheou as mãos nas orelhas. Depois de escutar durante uns minutos, disse que sim, por condescendência. Que sim, supunha ouvir, qualquer coisa assim como uma espécie de zunido.
O que vim?
Perguntou ele, estimulado pelo olhar estranho da mulher. Respondeu Filomena muito grave, é alma errante do passado que chora suas grandezas extintas. Ou talvez sejam as notas derradeiras dos lamentosos salmos das adoradoras de Ator. Ah, marido, fingindo interesse, mas sem compreender patavina. E enfronhados nas suas roupas egípcias, jaiam aquelas duas almas perdidas, a jornaiar dia e noite, de sol a sol, de ruína em ruína. Ela em busca de comoções, ele em busca de coisa alguma, aborrecido, cansado, pedindo a Deus de instante em instante que fizesse a mulher desistir daquela terrível mania de andar a trocar as pernas pelo mundo e fosse com ele repousar a um canto feliz e calmo de sua terra. Contudo não se revoltava, nem lhe fugia as mais caras exigências. Na ocasião em que visitavam a quase extinta Mênfis, ela mostrou desejos de que o marido chorasse defronte do colosso mutilado de Ramsés II, que jazia estendido na areia, e o Borges choramingou para fazer-lhe a vontade. Quando desembarcaram no Luxor, à margem direita de Tebas, a cidade de Cem Portas, decantada pelo sublime cego de Esmirna, como parafraseava ela, cheio de entusiasmo, o pobre homem já estava mais mor que vivo, Filoentrelomênanto. Não admitiu que se esbanjasse o precioso tempo com repouso e exigiu que o Borges prestasse suma atenção às maravilhas que surgiam defronte de seus olhos. Sabe ela, atravessando com um passo solene o corpo principal do despojado templo de Luxor, foi daqui que o solitário de Santa Helene levou o obelisco que orna hoje a Praça da Concórdia em Paris. Boa pedra para construção, respondeu o mestre de obras, batendo com a ponta ferrada de seu cajado no granito vermelho das velhas e consagradas esculturas de séculos. Isto deita séculos. Felizmente a mulher não ouvia, graças ao encanto melancólico daquelas relíquias, que a arrebatavam para as épocas esplendorosas de Sesostris e a faziam reconstruir mentalmente toda a extinta grandeza da margem ocidental de Tebas. Neste dia não houve um momento de descanso. Filomena não tinha nenhum de abandonar as ruínas, e como que as queria ver todas ao mesmo tempo.
Dacho?
Na! Ó Karnak com a sua avenida de esfinges descimbradas e os manosos molhos gloriosos de Amenhotep III. No fim de 5 horas de êxtase, exclamações desse gênero, o Borges, cujo estômago reclamava os seus direitos, disse, batendo-lhe megamente no ombro. Não te apetece agora uma costelazinha com batatas? Creio que não será mal lembrado. Não, disse Filomena, repreensivamente. O que me apetece neste instante é o Medientabu na outra margem do Nilo. Creio que esse prodígio de 7 séculos valerá sempre mais alguma coisa que uma costeleta. De certo, de certo. Apressou-se a confirmar o Borges, pronto já a seguir a esposa, sem o menor vestígio de oposição. Mas pelo caminho, indiscretos suspiros partiam-lhe a miúde dos lábios. Triste fado meu! Resmungava o pobre homem com os seus botões. Triste fado! E lá ia caminhando de cabeça baixa, a puxar pelo cabresto o burro e o da mulher. O desgraçado esteve a desfalecer, quando no fim da estafadora peregrinação pelo Egito, Filomena tratou com assombro de Babilônia, na qual, segundo vagas recordações de Heródoto e Deodoro da Sicília, pensava encontrar panos para as mangas nas estátuas de ouro e nos palácios de Corraba e Nenó, e nos baixos relevos e nos caracteres da escritura assíria. Ah, só encontrou de tudo isso indícios, quase apagados ruínas e deserto. O deserto. Sempre erto. Veio-lhe então a ideia de recorrer à Grécia. Aí com certeza encontraria alguma coisa, pelo menos os sublimes destroços do Acropólio, do Partenão, do Ágora. Já vejo que não é tão cedo que isto acaba. Considerou o Borges, quando a mulher lhe falou nas riquezas descobertas pelo professor Ilisman, na Argólida. E custasse o que custasse, ela havia de fazer um almoço um tesouro de Atréu como fizera seu padrinho. Que padrinho é esse? Perguntou Borges. Dom Pedro II, o nosso piradoador. Coitada, mal então sabia ela a influência que o monarca estava destinado a exercer na sua vida. Bem, diz o Borges, depois do passeio à Grécia, agora creio que basta de ruínas e que podemos voltar para o nosso canto. Ah, se soubesse, Filomena, as saudades que tenho de meu querido Paquetá. Aquilo, sim, é que é terra. Estou aqui a ver-me debaixo de mangueira, contigo ao lado, depois do jantar. Que bom, meu Deus! Boa! Enlouqueceste! Exclamou ela. Pois nós havemos de voltar sem conhecer a Índia. A Nádica, a terra das superstições brutais, dos faquires sobre-humanos. A Inha com todos os seus formidáveis Budas. A Inha com seu Valmean, essa deslumbrante festa dos carros. Ou não, isso seria impossível. O Borges empalideceu. E depois da Índia, acrescentou ela porque não um pouco da Arábia, onde faremos nas peregrinações ao Nedjed, onde percorreremos aulholas e lugarejos singulares, estudando a vida das mulheres de Aio. Com seu uso original de trazer argolas de ouro nas ventas e nas orelhas, onde teremos ocasião de apreciar os das dançados das donzelas de Shaqik. E África? África, então? E cisse-se o Borges de que a África era a única paragem do mundo em que ainda se podiam encontrar regiões desconhecidas. E além disso, não valeriam a pena de alguns passos as famosas cascatas de Samba Nagoshi, a aldeia de Maiolo, tão estimada pelos naturalistas. E as caçadas dos elefantes pretos na terra dos Aponos, e a caçada dos leões de Mogiana e dos gorilas de Olenda. Acaso não reconhecia o Borges a necessidade urte de ver, experimentar todas essas coisas? Lá se vai tudo quanto Marta fiou. E o disse o pobre, gemendo debaixo daquele bombardeamento. Mas não reagiu. No fim de algum tempo, esse já habituando ao viver boêmio que a mulher lhe impunha. Dócil, como era para escravizar-se aos hábitos, afez-se pouco a pouco aquele duro vagabundear, e estaria disposto a seguir Filomena ao inferno, contanto que esta nunca mais lhe fechasse o ferrolho sobre o nariz.